Olá, meus amigos, compadre, comadre, como foi o final de semana? É segunda-feira, estamos chegando de novo com o nosso programa O Homem e a Terra. Vamos conversar aqui mais um pouco sobre as coisas da agricultura, da pecuária, do seu trabalho, da sua vida aqui no meio rural paranaense. Esse programa é feito pela equipe de comunicação da EMATER, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba. Ali do outro lado, na sonoplastia, o Gustavo Stella, trabalhos técnicos do Oswaldo Agemeyer, com o apoio e a colaboração sempre importante de todos os nossos amigos aqui desta emissora. De dezembro de 2018, segunda-feira, de lua minguante, Dia Internacional do Portador de Deficiência e também aniversário de Bom Jesus do Sul, Conselheiro Mairinque, Rondon, Santa Inês e Doutor Ulisses. A todos os moradores, ouvintes desses cinco importantes municípios paranaenses, vai o nosso forte abraço e desejo de um bom feriado. Olha, vamos lembrando aqui já de início, você, meu amigo criador, que a DAPAR prorrogou até o próximo dia 10 de dezembro o prazo para você vacinar e comprovar a vacinação dos seus animais contra a febre aftosa. Essa mudança de prazo foi autorizada pelo Ministério da Agricultura, porque em muitos lugares aqui no nosso estado andou faltando vacina para o produtor comprar nas casas veterinárias. Bom, a questão é a seguinte, até aqui, em todas as campanhas, o criador devia usar a vacina trivalente que protegia os animais contra 3 vírus da febre aftosa na dose de 5 ml para cada animal. Na campanha do próximo ano, a vacina será outra, será bivalente e com a dose de 2 ml para cada animal vacinado. Então, os proprietários de muitas casas veterinárias ficaram com medo de formar estoques da vacina trivalente, essa usada agora, e perder o dinheiro investido. Como eu já disse, porque no próximo ano a vacina será outra e a dosagem também. Bom, mas como a gente ouviu aqui no nosso programa, sexta-feira, o gerente da Divisão de Saúde Animal da ADAPAR, o médico veterinário Rafael Gonçalves Dias, disse que caso sobrem essas vacinas de 5 ml esse ano, elas poderão ainda serem utilizadas na campanha de maio de 2019. Então, nesse caso, os revendedores autorizados têm aí maior segurança para fazer essa compra, já que não correm risco de perder o dinheiro gasto. Então, olha, é o seguinte, se você ainda não vacinou os seus animais contra a febre aftosa porque não tinha encontrado vacina para comprar, tem aí um novo prazo, que é 10 de dezembro. E os revendedores, os donos das casas veterinárias, a certeza de que podem comprar essa vacina de 5 ml para ofertar aos criadores com a possibilidade de vender o que sobrar ainda na campanha de maio do próximo ano. Olha, quando se fala em agricultura orgânica, geralmente se diz que se trata de um sistema de produção onde o agricultor não pode usar venenos nem adubos químicos solúveis. Bom, mas as exigências não param por aí. Existem outras normas que o produtor precisa seguir para ter sua produção certificada como orgânica. Para saber, então, quais são essas exigências, nós conversamos agora com o coordenador estadual do projeto Agroecologia da EMATER, Paulo Henrique Lizarelli, da EMATER de Ivaiporã. Tudo bem, Paulo?
Tudo bem, Amaril.
Pois é, Paulo, explica aí pra gente, para os nossos ouvintes, quais são esses outros compromissos que o produtor tem que atender para ter a sua produção certificada como orgânica?
Quando o produtor decide, junto com a sua assistência técnica ou por iniciativa própria, fazer o processo de certificação, o primeiro passo é fazer um plano de manejo orgânico. Esse plano é onde vai contar tudo o que ele vinha fazendo, usando de forma convencional, usando os agrotóxicos, usando os adubos químicos solúveis não permitidos, até aquele ponto que a gente chama de marco zero. E a partir daí, esse plano de manejo orgânico, ele tem que ficar por escrito, e daí vai seguindo uma sequência de aspectos ambientais, de práticas e métodos da agroecologia e da produção orgânica, para ir ficando dentro das normas e da legislação. Esses são os aspectos legais. Além de não poder usar agrotóxico, chamado dos venenos, de não poder usar uma série de adubos químicos solúveis. Alguns adubos químicos são permitidos, viu? Como os micronutrientes, tem vários que são permitidos. Então, é preciso olhar nos anexos da legislação o que pode e o que não pode. Mas além disso, né, transgênicos não pode. No caso das criações, só para dar um exemplo, inseminação artificial ainda é permitida, mas a transferência de embrião não é permitida. Mas tem todos os aspectos ambientais, da legislação ambiental também, porque seria uma incoerência a gente ter uma produção orgânica numa propriedade que não respeita proteção de minas e fontes, mata ciliar, que está poluindo o ambiente, né? Seria uma incoerência muito grande, né, Amaril? Então, todos esses aspectos da legislação ambiental também é contabilizado. E, além disso, também aspectos sociais. Por exemplo, não podemos ter trabalhadores numa propriedade orgânica que não estão dentro da legislação trabalhista, que estão sem carteira assinada, estão trabalhando mais do que devia, mulheres grávidas, cai toda a legislação trabalhista, rural, se for o caso, né, ou de agroindústria, é tudo verificado para ver se a pessoa está realmente de acordo. Então, muitas vezes a gente compra lá um produto orgânico, mas não sabe de tudo isso, né, Marilda? Não sabe dessa complexidade e até, muitas vezes, dificuldade, né? Os agricultores orgânicos reclamam, muitas vezes, que eles têm que provar tudo com documento, tem que ter caderno de campo. Olha, é um sistema muito bem feito no Brasil, está sendo muito respeitado e até copiado em alguns países, essa legislação nossa. Então, tudo isso para o consumidor ter uma segurança. Se a gente tem todos esses aspectos sendo resguardados, quando eu consumo um produto orgânico, além de estar consumindo um produto saudável, isento de resíduos, sejam eles químicos, biológicos, etc., de altíssima qualidade, também eu tenho que estar consciente, né? E é bom você estar fazendo esse programa, né, para informar a população, seja rural, urbana, que um produto orgânico é um produto, sim, que respeita essas legislações todas. Então, tem muito serviço e tem muito valor embutido ali que você está comprando junto. Então, são essas dicas, Amarildo. E essa complexidade, ela parece difícil até que se conheça os passos, né?
Tá certo, Paulo. Muito obrigado pelas suas explicações. Voltamos outra hora a falar mais sobre esse assunto. Por enquanto, um grande abraço e um bom trabalho aí para vocês.
Eu que agradeço a oportunidade, Amarildo. Um abraço a todos os ouvintes.
Sobrando um tempinho aqui, vamos ver como ficou o mercado dos principais produtos de nossa agricultura e pecuária. São os preços médios praticados no estado sexta-feira, dia 30 de novembro, e divulgados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura. Café beneficiado tipo 6, com preço estável, R$ 418,00 a saca de 60 quilos. Erva mate em folha com carregamento no barranco, R$ 19,05 arroba. Feijão carioca, até que enfim, com uma boa reagida no preço, teve aumento de 30% nos últimos 10 dias. Saiu de R$ 92,00 para R$ 120,00 a saca de 60 quilos. E feijão preto, esse sim com preço estável, R$ 123,00 a saca. Ainda a mandioca, com mais uma pequena queda, ficou com R$ 396 a tonelada. Milho, R$ 27,70 a saca. Soja, R$ 71,25. E trigo, com pH 78, R$ 44,70 a saca. Por hoje tá feito o carreto, vamos ficando por aqui. desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, nesse mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá!